Além das habilidades técnicas, o líder é aquela pessoa capaz de extrair o melhor de cada indivíduo. Demonstra firmeza e motiva os liderados. Tem iniciativa, é flexível, responsável e determinado. Trabalha em conjunto com a equipe para alcançar os resultados da organização. E você sabe o que faz um presidente da Igreja Adventista? O primeiro tema dessa série de podcast quadrienal Adventista e Sul de Rondônia é presidência. Nos últimos 4 anos, a Igreja Adventista para esta região trabalhou o tema por amor e incentivou os fiéis para que tivessem mais comunhão, relacionamento e missão. E está aqui conosco o pastor João Alves Peixoto, líder desse campo nos últimos 10 anos. Pastor, será que eu estou certa? Seja muito bem-vindo.
Oi, Aline. Tudo bem? É muito bom falar com os nossos irmãos, delegados e todos aqueles que forem ouvir essa mensagem. Realmente, eu estou há 10 anos e 11 meses, então, quase completando 11 anos de atuação como líder da igreja aqui no sul de Rondônia.
Pastor, eu já quero começar falando de um destaque muito importante, algo que a gente conseguiu e é de uma relevância enorme, que nós passamos aí dos 20 mil membros aqui no nosso campus sul de Rondônia. Como é falar disso? Fala um pouquinho pra gente.
É verdade, isso era um sonho, né? Porque quando nós chegamos aqui, perseguir esse alvo, esse sonho, porque pode parecer não tanta coisa, mas 20 mil membros numa região até de certa forma pequena, como é o sul de Rondônia. O sul de Rondônia tem um pouco mais de 700 mil habitantes, então ter 20 mil membros é uma boa representação adventista. E nós estávamos há algum tempo perseguindo este alvo, esse sonho. Logicamente, o alvo é ilimitado de pessoas que nós queremos ver salvas, mas 20 mil membros representa já um número muito significativo e alcançamos exatamente dentro deste quadriênio, dentro justamente desse período.
Que bacana. E como é liderar esse povo, porque é muita gente, hein, pastor? Mais de 20 mil pessoas.
É verdade. Sabe, se fosse fazer sozinho, acho que não ia dar certo, não, né? Mas graças a Deus que a liderança é uma liderança compartilhada. A gente tem muito apoio, muitos líderes, muitos pastores, muitos anciãos. Então, a gente segue mais ou menos a liderança, aquele modelo de Moisés, né? Cada grupo pequeno tem um líder de 10, de 50, de 100, de 1.000, e então eu represento o líder de 20 mil. Mas eu tenho pastores, cada pastor cuida em média de 700 membros, os anciãos, cada ancião cuida em média de 5, 6, 10 famílias, e a gente vai subdividindo o trabalho, e o trabalho fica muito mais suave e possível de se executar.
Que bom. Agora a gente vai falando em outros destaques, né? A gente fala aí sobre evangelismo e missão global. Como é que foi aí o evangelismo nesses últimos 4 anos?
Na realidade, é a principal razão de ser da igreja, do evangelho, né? Nós não somos adventistas para sermos diferentes dos outros. Nós somos o que somos para salvar pessoas. E nesses últimos 4 anos, nós tivemos mais de 1.000 pontos de evangelismo, ou seja, se for mais específico pelo número, são 1.416 lugares que nós fizemos evangelismo, foram fundadas 14 novas igrejas e grupos, né? Tivemos um projeto Reencontro que foi fantástico e que levou muitas pessoas de volta, porque além da gente evangelizar os de fora, a gente tenta evangelizar os de dentro. Por quê? Porque há pessoas dentro que estão quase fora, um dia estarão fora. E existem pessoas de fora que já foram de dentro. Então, nesse vai e vem, nesse trocadilho, o que eu quero dizer é que a evangelização é salvar os de fora, cuidar os de dentro para salvar a todos.
Que bom, é uma preocupação da igreja aqui no nosso campo, né? Trabalhar para que as pessoas, para que aqueles que estão dentro permaneçam e aqueles que estão fora, né, possam voltar. O senhor falou aí do reencontro, e a gente teve aí um destaque muito grande com o reencontro, a gente teve diversas caravanas, passamos por diversas localidades, pregando o evangelho, trazendo pessoas de fora. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre como foi?
O principal projeto reencontro foi do ano passado e do início deste ano. Nós tivemos, inclusive, a caravana do Arautos do Rei, né, o ano passado, foi assim, algo muito fantástico. E tivemos assim, um número expressivo. Eu não gosto muito de falar sempre de números, porque as pessoas são muito mais do que números, né? Mas foi talvez o maior resultado, né, de pessoas. Nós tivemos mais de 1.000 pessoas que retornaram para o Evangelho neste quadriênio. Isso é um número importante. Mais de 1.000 pessoas nesses projetos reencontro que estiveram voltando para o caminho do Senhor.
Que bênção. Agora a gente fala um pouquinho sobre os investimentos. A gente teve aí, olha só, a escola de Vilhena. Né? Tivemos aí nesse quadriênio reformas ali no Iaamo. Então, como que foi trabalhado, como que é essa questão?
A área de educação é uma área muito importante da igreja, porque também a gente costuma dizer que é uma igreja dentro da escola. E ter escolas mal apresentadas é um mau testemunho. Então, nós tínhamos o desafio, né, desse período, desse quadriênio, de concluir as escolas. Na realidade, quem mexe com obra sabe que nunca se conclui. A gente termina e depois conserva, e depois faz de novo. Mas nós tínhamos um alvo grande, que era a escola de Vilhena. Vilhena é o portal da Amazônia, né? Um ponto de acesso. E nós entendemos que a Vilhena merecia uma escola melhor. E chegamos, aqueles que estão com a revista Quadrenal vão ver que nós temos uma linda escola lá. Antes nós tínhamos o CAGE, que era uma escola bonita. E graças a Deus posso dizer com alegria que todas as nossas escolas foram revitalizadas dentro do nosso período de trabalho, finalizando esse quadriênio com Vilhena e os grandes avanços do Iaamo.
Que maravilha. E falando da questão das escolas que foram revitalizadas, como o senhor falou, a gente teve também agora recente aí a questão das igrejas, né, pelo projeto Rondônia de Esperança. A gente também teve inaugurações e igrejas bonitas, igrejas de linha, pastor, né? Aquelas, vamos dar um destaque para isso.
Sim, é verdade. Nós temos aqui no sul de Rondônia uma característica, que são igrejas bonitas. Mas a gente achava assim, por exemplo, que essas igrejas bonitas eram mais nas cidades, né, nos municípios. Mas uma coisa que nós avançamos bastante foi ter as igrejas nas linhas. Ou seja, no sul de Rondônia, os prédios mais bonitos que existem nas linhas são igrejas adventistas. E nós estamos num pacote de inauguração no total de 11 igrejas. Só naquela caravana que fizemos juntos recente, foram 7. E ficaram mais 4 para serem inauguradas. Uma foi inaugurada agora e vamos culminar com a maior de todas, que é a Igreja de Nova Brasília, que é a cereja do bolo, né, das lindas igrejas que estão no território do sul de Rondônia.
Que maravilha. Agora a gente fala também de outro grupo específico aqui do nosso campo, não só específico do nosso campo, mas é um grupo específico, que são os clubes de desbravadores e clubes de aventureiros. A gente teve no ano passado o maior Campuri de desbravadores, que aconteceu em Cacoal, né, pastor?
Verdade, isso foi um grande destaque do trabalho da igreja, da liderança jovem. É que somos um campo pequeno, nós somos um grupo representativamente pequeno, mas nós tivemos o maior campuri de toda a história, né? O campuri chegou a ter 2.300 participantes. Isso representa um grande evento, né? E foi um evento assim, realmente marcado por muita emoção, muito carinho, muita alegria e muitas conversões também. Foi o maior campuri da história da Associação Sul de Rondônia, o maior campuri.
Que bênção. E falando ainda nessa questão de Ministério Jovem, Missão Caleb aqui também no sul de Rondônia, algo também que os jovens se entregam e se envolvem de uma forma que é impactante, né?
É verdade. O que tem acontecido nos últimos 4 anos é que cerca de mais de 1.000 jovens a cada ano se dispõem a participar do projeto. Cerca de 1.000. Teve um ano que eu lembro muito bem que foi 1.500 jovens catalogados para fazer ações diretas e indiretas, ações sociais e ações espirituais. Porque as ações sociais conduzem às ações espirituais, né? Então, realmente foi de muita relevância e fez com que os jovens, né, a Missão Caleb tenha se tornado um marco no evangelismo, porque os jovens se envolvem num período que era morto. O mês de julho era um mês morto, mês de férias. Então, esse mês se transformou num mês de movimentação da juventude.
Da mesma forma, um ano em missão também, né?
Sim, um ano em missão surgiu exatamente a partir da Missão Caleb. Quando se pensou, Missão Caleb, um mês para Deus, um mês por ano, aí daqui a pouco veio alguém mais mas visionários assim, por que não fazer um ano em missão? Por que não fazer missão Caleb de um ano inteiro? Então, nesse momento, surgiu um ano em missão, e no nosso período, nós tivemos 3 anos, dos 4, 3 anos, foram 3 equipes, 6 cidades alcançadas, 3 novas igrejas estabelecidas por esse grupo. É um grupo pequeno, representativo, porque nem todo mundo tem condição de largar a sua casa, sua família, seu trabalho, para passar um ano em missão. E nós temos tido a cada ano, né, e daqui para frente esse projeto vai continuar, mas no quadriênio foi bem representativo o projeto Um Ano em Missão, que eu considero uma extensão do projeto Missão Caleb.
E é uma bênção também, né?
É uma bênção,
né?
Com certeza.
Outras ações, outros destaques que a gente pode falar aqui são as ações realizadas pelo Ministério da Mulher, ali o Quebrando o Silêncio, as passeatas que acontecem, as palestras, o que a gente tem de resultado disso?
Na realidade, o Ministério da Mulher tem... É um dos departamentos mais jovens da igreja, mas ele tem uma relevância muito grande porque ele coloca a mulher no seu lugar, né? Não é um projeto feminista. O Ministério da Mulher é um projeto para dizer para a mulher que ela tem condições, muita condição, de fazer algo mais. E o Ministério da Mulher acabou capitaneando alguns eventos. Por exemplo, esse projeto Quebrando o Silêncio, que é um projeto de relevância, né, das portas para fora da igreja, as mulheres coordenam, mas todo mundo faz, né? E realmente é um projeto que chama a sociedade a pensar em proteger a mulher, a proteger o idoso, a proteger a criança. E tem acontecido nesse quadriênio, como todos os outros, muita movimentação das mulheres, não só dentro, palestras, psicólogo, mas como também nas escolas municipais e culminando com as passeatas que fazemos nas ruas das principais cidades do sul de Rondônia.
E é uma forma de dar voz, né? Porque o Quebrando o Silêncio, ali, a cada ano a gente trabalha um tema específico.
Verdade.
E muitas vezes polêmico e que precisa ser falado, né?
É verdade. É um grito.
É um grito.
A palavra Quebrando o Silêncio exatamente pode retraduzir como o grito de socorro. O grito dos desfavorecidos. Existem vários gritos, mas a igreja realmente Quebrando o Silêncio foi uma marca adventista capitaneada pelo Ministério da Mulher.
Que bênção. A gente fala também de Impacto Esperança, que é outro movimento aí que geralmente acontece no mês de maio, né?
É verdade.
E Impacto Esperança. São vários e vários livros distribuídos, né,
pastor? É verdade. Esse é um projeto que já está com praticamente o tempo da associação. 12 anos, né? Esse é o 12º ano, 12º livro, e foi uma iniciativa assim, muito, muito visionária da igreja, né? A partir da divisão sul-americana, e nós temos tido a alegria de ver a igreja participando. É um dos maiores movimentos da igreja, porque ela faz com que a igreja, todo mundo que não gosta de fazer nada, pelo menos uma vez por ano faça alguma coisa, né? E esses livros têm sido assim, de muito impacto, porque são livros com temas muito atuais, são temas religiosos, mas muitas vezes temas sociais, como também tivemos um ano, por exemplo, só da área de saúde, outro ano só da área de família, e aqui no sul de Rondônia nós distribuímos, só no quadriênio, cerca de 1 milhão de livros e revistas, porque o segmento da campanha colocou a revistinha, né, para pegar o público infantil, né? Tipo um HQ, história em quadrinho, né? E nós encontramos, então, conseguimos realmente fazer o Impacto Esperança ser realmente um evento de impacto dentro do território do sul de Rondônia.
E é importante frisar que no período do Impacto Esperança, a gente não sai apenas em passeatas, mas muitas vezes a gente vai em locais estratégicos, onde acontecem eventos grandes da cidade.
Por exemplo, né, Rondônia Rural Show.
E ali você
É o maior evento, digamos assim, business, né, de finanças, de negócios aqui de Rondônia. E nós temos estado lá todo ano. Todo ano. Esse ano não tivemos por conta da pandemia, mas todos os anos temos estado lá, com a nossa marca, com a nossa impressão. E o que acontece, nós estamos vendo, nos últimos 2 anos fizemos isso, quem vai lá conhece também um pouco da história e recebe livros do Impacto Esperança, até porque coincide a data da nossa entrega com a data do Rondônia Rural Show.
Que bênção. E para terminar, a gente fala um pouquinho desse ano, que é um ano totalmente diferente, um ano atípico, um ano que ninguém esperava, não é? Mas a gente dá uma ênfase, pastor, um destaque à fidelidade, né? Os membros continuaram fiéis a despeito de muita dificuldade que a gente sabe que muita gente passou em decorrência dessa pandemia.
Verdade.
Né?
Eu acho que é interessante falar disso, né? Porque missão não se faz sem condição, né? E há uma associação muito grande com fé, missão e finanças. E nesse ano que nós imaginávamos, havia um certo receio, um certo medo, de que nesse ano, por conta da pandemia, do desemprego que ia provocar, de tantas outras coisas, a igreja fosse ter um decréscimo, né? Tivesse ter uma parada praticamente. E nós pensávamos o que vai acontecer, a associação como vai, porque a igreja depende da fidelidade do membro para continuar pregando, né? Mas aconteceu realmente algo miraculoso, algo diferente. No ano que era para ter decrescido, nós nos mantivemos. A igreja foi fiel, ou melhor, está sendo fiel. Uma prova bonita da sinceridade de cada pessoa. Que é fiel não por causa dos pastores, é fiel não por causa de qualquer outra coisa, a não ser a convicção dele pessoal com Deus. Então, vinham pessoas do interior, vinham assim, sabe, estavam lá sem trabalhar na pandemia, mas vinham com o seu dizimozinho diretamente para entregar para o tesoureiro aqui na cidade. Então, essa fidelidade ajudou a missão a não parar. A igreja continua, fidelidade. A gente precisa realmente valorizar isso, porque... E tem uma coisa tudo associada, quem é fiel, quem está firme, é fiel nos dízimos, é fiel no dia a dia, é missionário, é tudo mais. É um conjunto de coisas que tem a ver com o coração, não só o coração no sentido físico, coração espiritual.
Que bênção. E falando nessa ainda, dentro desse aspecto de pandemia, a gente viu um movimento aqui de solidariedade. Muito grande, né? Verdade. Tivemos um mutirão de Páscoa e as pessoas campanha. Ajudaram realmente, né?
Verdade, foi... Aline. O que a gente sabe, e nós fizemos isso, nós participamos disso, né? Foi muito movimento. Nós juntamos duas áreas da igreja. A área interna ASA, Ação Solidária, com a ADRA, que é uma nossa agência, né, de desenvolvimento, que é uma apoiadora da igreja. É da igreja, mas, na realidade, ela tem uma gerência própria, né? É uma ONG, no sentido assim, mais normal de entender. E juntamos as forças e conseguimos doar muitas cestas. Nós tivemos, eu não tenho um número preciso, porque foi avolumando, né? Foi avolumando. O pastor Márcio chegou a me trazer números bem, se eu não me engano, foram 180 mil cestas básicas que chegamos a alcançar, de uma vez 500 para cá, depois 1.000 aqui, uns 500 mil aqui. Então, os números foram avolumando, mas foi muito, entrega muitas cestas para vários lugares, para os limites mais humildes, tá aqui em Paraná, ali em Rolim de Moura, lá em Porto Rolim, em Cacoal, em vários lugares. Então, em Vilhena, então a igreja realmente pôde participar desse projeto na hora H, né? Na hora H, porque na hora que as pessoas estão mais precisando, é que realmente a gente tem que entrar em ação o amor. O evangelho é amor, a gente pode fazer tudo isso, como disse Paulo, se não tiver amor, não adianta nada.
É isso mesmo, muito verdade. Pastor, a gente deu alguns destaques, mas é claro que muita coisa aconteceu, não foi só isso, a gente teve muita coisa em várias áreas aqui no nosso campo, teve muito crescimento, fidelidade, a gente teve alguns destaques aqui, mas eu queria muito lhe agradecer pela participação aqui conosco, por falar um pouquinho desses destaques, dessas ações que aconteceram, que Deus continue lhe abençoando, lhe usando, e que a igreja continue avançando aqui nesse lugar.
Amém,
né?
Amém. O que eu posso dizer, eu quero agradecer, né? As minhas palavras aqui para os membros da Quadrenal, para os membros de um modo geral que possam nos ouvir em algum outro momento, é que nós somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem colocado no coração de cada um de nós, no coração de cada membro. Nós somos uma igreja representativamente pequena, mas a grandeza não está no número, está no coração. Coração de cada membro que se doa, que se oferece, que oferece o coração, a vida, o trabalho, as ações. Então é isso que faz uma igreja ser vibrante. E o Sul de Rondônia é uma igreja vibrante, porque temos pessoas realmente comprometidas com o evangelho, com o amor, com a graça de Deus e tem Cristo no coração. Então, só agradecer por tudo que aconteceu nesses 4 anos.
Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Antes de delegar funções, ele ensinava. Quando se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos, ensinava humildade e companheirismo. O líder é aquele que inspira, anima e conduz as pessoas. Para você, um grande abraço e até o próximo podcast.
Eu não sei, não.
Será que é?
Sei lá, viu?
Sei que deve ser importante.
Ela é importante.
Acho que é essencial.